Passamos a apresentar Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.
Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e a partir de agora você acompanha o programa Pautas Femininas, uma parceria da Rádio Senado e da Procuradoria Especial da Mulher no Senado e na Câmara dos Deputados.
Eu sou Anderson Mendanha e aqui nós trazemos um pouco do debate promovido pela bancada feminina aqui no Congresso.
A maioria das mulheres brasileiras que estão presas são jovens, negras e cumprem pena por causa do tráfico de drogas. E 70% dessas mulheres têm filhos.
A situação das encarceradas foi tema da audiência pública do Pautas Femininas em 29 de novembro, dentro da campanha 16 dias de ativismo contra a violência contra a mulher.
A deputada federal Rosângela Gomes, do PRB do Rio de Janeiro, visitou diversas prisões em pontos diferentes do Brasil e compartilhou suas preocupações.
O que me chamou a atenção e que me deixou bastante assustada foi a quantidade de jovens que nós encontramos no sistema prisional. Isso foi um dado que me deixou bastante preocupada. E outro dado também que me chamou a atenção é que a maioria dessas jovens encarceradas são negras, são mulheres negras. Também me chamou a atenção a quantidade de crianças, de bebês que vi dentro do sistema prisional.
Suzana Almeida é coordenadora de políticas para mulheres e promoção das diversidades do DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional. Durante a audiência, ela apresentou os números sobre as mulheres encarceradas.
Aqui é um diagnóstico geral, tá? Hoje, esse dado é de 2016, hoje já temos mais pessoas no sistema prisional, 726 mil pessoas. Hoje, creio que a gente acrescenta aí pelo menos mais 100 mil pessoas. Nossa taxa de encarceramento, ela cresce, evolui bastante rápido, tá? Então, temos uma parte dessas pessoas estão ali, 36 mil pessoas, ainda estão presas em delegacias.
Suzana explicou por que o cumprimento de pena na carceragem de delegacias prejudica o detento, seja ele homem ou mulher.
Porque um preso em delegacia, uma pessoa privada de liberdade em delegacia, ela fica sem direito, sem acesso às suas assistências. Então, em geral, ela mal tem ali assistência ao banho de sol, mas assistência à saúde, educação e trabalho, eles ficam completamente sem. Além do que, os policiais, eles não têm ali o tratamento, o treinamento adequado para lidar com privados de liberdade por um tempo avançado.
Suzana explicou ainda que a maioria dos presos, homens e mulheres, tem entre 18 e 34 anos, ou seja, é uma população jovem e de baixa escolaridade.
Sobre as mulheres, a maioria responde pelo crime de tráfico de drogas. Elas chegam ao crime motivadas pela falta de dinheiro para sustentar os filhos ou levadas por companheiros que também são contraventores.
45% das mulheres não têm condenação definitiva, ou seja, estão provisórias ou preventivas. 82% não têm educação básica completa, 50% até 29 anos, 62% negras, é uma taxa altíssima de aprisionamento de mulheres negras. Em 2016, tínhamos 536 gestantes e 350 lactantes com seus filhos no sistema prisional. Então, bastante criança acompanhando suas mães ali. Taxa de suicídio chega a ser 20 vezes maior do que a taxa de suicídio da população geral, né? De mulheres na população geral, fora da prisão, que é uma taxa altíssima.
Além de ter uma das maiores taxas de aprisionamento do mundo, outro dado que chamou a atenção das participantes.
No caso das mulheres, as penas aplicadas são muitas vezes mais severas que as penas aplicadas aos homens, conforme explicou Suzana Almeida.
Então, assim, é realmente uma questão de necessidade de subsistência. Então, alguns estudos já indicam isso. Aqui está o comparativo entre homens e mulheres no tipo penal. Então, 62% das mulheres privadas de liberdade por tráfico ou associação ao tráfico, em comparação com homens, 27%. A gente inverte ali o número. E aí, outros dados, outros crimes que têm um menor percentual. No caso de mulheres, é muito relevante essa trajetória no tráfico, a prisão por tráfico.
No Brasil, existem poucos presídios exclusivamente femininos. O que existe em geral são presídios masculinos com adaptação para receber as mulheres.
As unidades chamadas mistas são, na verdade, unidades masculinas improvisadas para receber mulheres. O DEPEN não considera isso adequado.
O tratamento que as mulheres recebem nessas unidades mistas é masculino e as mulheres são preteridas nas ações como educação e vagas de trabalho nessas unidades.
A professora da UNB, Ellen Geraldes, é coordenadora do projeto Ouvindo as Ouvidorias do Sistema Prisional. A professora apontou que a solidão é um dos principais sofrimentos impostos à mulher encarcerada.
A mulher não abandona seus familiares que são presos. Já as mulheres que são encarceradas quase nunca recebem a visita de familiares ou companheiros.
Se nós trabalharmos quantas mulheres e quantos homens recebem visitas, esse número é gritante. As mulheres não são visitadas, são as mulheres que visitam. E por fim, essa falta de visibilidade no sistema. Porque essa invisibilidade, o silenciamento da mulher no sistema tem graves repercussões.
Uma sugestão da Ellen é que as ouvidorias itinerantes sejam uma política adotada nos estados brasileiros para atender as mulheres encarceradas.
Quem mais aciona as ouvidorias são as famílias. E aí eu dou um dado triste. As famílias das mulheres não as visitam. Então, como vai ter uma reclamação de uma mulher? Muitas vezes não sabe escrever ou não consegue escrever. Segundo, não tem papel e caneta para escrever. Terceiro, não tem uma família que escreva por ela, que responda por ela, que faça essa crítica, essa denúncia, essa sugestão por ela.
E como é a situação das crianças que têm a mãe presa? Segundo o DEPEN, 70% das mulheres encarceradas são mães. De acordo com o departamento, a prisão da mãe impacta a vida da criança e todo o arranjo familiar.
A Suzana Almeida chamou a atenção das parlamentares para que as mães privadas de liberdade tenham acesso a cuidados básicos, como acesso a fraldas para os bebês.
Mas, na opinião dela, o ideal é arranjar outras formas dessas mulheres cumprirem suas penas, porque manter essas mães na prisão com os filhos é um prejuízo para toda a sociedade.
Em muitos casos em que a mulher vai presa, a criança não tem ninguém. Então, às vezes, ela fica na creche, quando ela tem creche. Quando ela tem acesso à creche, não tem nem quem pegue na creche. Então, fica lá, tá, alguns terminam a situação de rua, é bem complicado para os filhos. Além da estigmatização, já há estudos que indicam que fizeram ali um recorte populacional de que há uma estigmatização forte em relação a crianças que têm mães privadas de liberdade. E também estudos que indicam que crianças que possuem mães presas têm mais chances de virem a delinquir, de virem a ser uma pessoa que vai entrar no sistema prisional, no sistema socioeducativo no futuro.
Uma das formas de corrigir essas disparidades é uma atenção maior do judiciário para o problema. Uma iniciativa foi o habeas corpus coletivo para mães presas preventivamente que têm filhos de até 12 anos.
Depois que saem da cadeia para ficar com seus filhos, as mulheres recebem um indulto que precisam do apoio de diversos serviços oferecidos pelo governo para que as crianças se desenvolvam em segurança.
A melhor forma de conseguir que as crianças sejam bem cuidadas é garantir que a mãe tenha uma renda garantida por meio do trabalho. Para isso, elas precisam de estudo e qualificação profissional.
Um exemplo bem sucedido de reinserção feminina no mercado de trabalho é o projeto Pronatec Prisional. A responsável pelo projeto no Distrito Federal, Flávia Rabelo, falou sobre o trabalho que é feito desde 2016 no presídio da Colmeia.
O primeiro passo e o primeiro desafio foi fazer com que as pessoas do sistema prisional acreditassem que valia a pena o nosso trabalho. Então, todo o quadro de agentes, todas as pessoas envolvidas naquele processo que simplesmente tiveram que estar lá, tiveram que passar a acreditar que valia a pena todo aquele trabalho. É porque a gente mudou a rotina de todo mundo lá.
O programa está sob responsabilidade do Ministério da Justiça. São oferecidas diversas disciplinas. As que fazem mais sucesso são as aulas de ética, empreendedorismo e a oficina do Mapa da Vida, em que as alunas compartilham histórias.
O Mapa da Vida, eu acho que é o grande diferencial do programa. É, digamos que meio que uma atividade de coaching. A gente prepara, a gente tem uma estrutura que tem psicólogo e assistente social, e a gente prepara uma aula diferente, para que a gente mostre para ela o potencial que ela tem. Ela reflete a história da vida dela, para que ela se sinta impulsionada para escrever uma nova história a partir daquele momento. Então a gente prepara hoje esse mapa da vida com uma linguagem mais metodológica, a gente coloca elas para escrever sobre meta, para planejar quais são as ações que elas precisam fazer. Então, A gente traz isso para a realidade delas e é bem positivo.
Luana Eusébia é vice-diretora da Unidade de Internação de Santa Maria, no Distrito Federal, que recebe adolescentes que cometem infrações. As situações que acontecem no presídio também se repetem nas unidades de internação que recebem as jovens em conflito com a lei.
Luana reforçou que, comumente, a jovem que cumpre medida socioeducativa foi levada ao crime pelo namorado ou companheiro. Muitas delas são muito carentes afetivamente e encontram no companheiro infrator a atenção e o cuidado que não recebem da família, para o bem ou para o mal.
Outra coisa que chama a atenção é a saída da unidade. Quando não encontra apoio da família, a menina acaba caindo no crime novamente.
Entre as ações para incentivar a autonomia das meninas está o Dia da Beleza e o projeto Mulheres que Dançam com os Lobos.
O principal objetivo das iniciativas é desenvolver a autoestima e o autoconhecimento.
Essas jovens, elas vão ter que tocar a vida, muitas vezes só. É importante você ter uma profissão, ter já um encaminhamento para o mercado de trabalho. Tem duas coisas que as meninas pedem muito, é maquiagem e trabalho, né? São o que elas mais pedem, né? Ah, o batom, o rímel e tal, e trabalho. Ah, arruma um emprego. Para não voltar para o tráfico, para não voltar para o roubo, né, e para toda essa questão, elas precisam ter essa perspectiva. E muitas vezes só o atendimento, né? Aquela conversa, olha, você precisa romper com isso e tal. Isso não muda, isso não enche barriga, isso não ajuda na nossa subsistência.
Luana Eusébia pediu atenção às jovens para que elas não se tornem detentas do sistema prisional.
Que a nossa ideia é trabalhar em rede para prevenir a entrada dessas jovens no sistema prisional, né? E para isso trabalhar políticas de acompanhamento de egressos, né, de adolescentes egressos do sistema socioeducativo e também as mulheres egressas do sistema prisional. Nosso foco é o empoderamento feminino, é trabalhar a autonomia da jovem para ela seguir no mundo sem ter dependência, principalmente dependência afetiva, porque esse é um grande problema, né, porque são meninas, são carentes e muitas vezes quem as acolhe é um adulto, né, que vai iniciá-las na criminalidade e depois abandoná-las no cárcere.
Uma das conquistas que a bancada feminina lembrou na reunião foi a aprovação do projeto de autoria da senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, que permite que as mães de crianças até 12 anos tenham a prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar.
O projeto transformou em lei a aplaudida iniciativa do habeas corpus coletivo concedido pelo STF e a iniciativa seguiu para a sanção do presidente Michel Temer. O Pautas Femininas é um projeto do Comitê Permanente de Gênero do Senado em parceria com o programa Pró-Equidade de Gênero e Raça e com a Procuradoria Especial da Mulher do Senado e da Câmara dos Deputados.
Quer saber mais sobre a atuação dos parlamentares? Acesse o site senado.leg.br/procuradoria e pelo Twitter, @senadomulher. Ou mande mensagem pelo WhatsApp 619-8611-9591. Informando seu nome e sua cidade.
O programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Ramila Moura. Trabalhos técnicos de Cristiane Melo.
Agradecemos a você pela sintonia e até o próximo programa.